Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. 1875 Capítulo V. Isara, despertando de suas pungentes e amargas preocupações, tomou seu balainho de costura e a deixar o salão, resolvida sumir no mesmo recanto da casa ou amoitar-se em algum escondrijo do pomar. Esperava assim esquivar-se à repetição de cenas indecentes e vergonhosas, como essas por que acabava de passar. Apenas dera os primeiros passos foi detida por uma extravagante e grotesca figura, que penetrando no salão veio postar-se diante de seus olhos. Era um monstrengo afetando formas humanas, um homúnculo em tudo mal construído, de cabeça enorme, tronco rachítico, pernas curtas e arqueadas para fora, cabeludo como um urso e feio como um mono. Era como um desses truões disformes, que formavam parte indispensável do psique de um grande rei da meia-idade, para divertimento dele e de seus cortesãos. A natureza esquecera de lhe formar o pescoço, e a cabeça disforme nascia-lhe de dentro de uma formidável cova, que a resguardava quasi como um capuz. Bem reparado, todavia, o rosto não era muito irregular, nem repugnante, e exprimia muita cordura, submissão e bonhomia. Isaura teria soltado um grito de pavor se há muito não estivesse familiarizada com aquela estranha figura, pois era ele, sem mais nem menos, o senhor Belchior. Fiel e excelente lhe é, que há muitos anos exercia naquela fazenda muina e ígnea, e conscienciosamente, apesar de sua deformidade e idiotismo, o cargo de jardineiro. Parece que as flores, que são o símbolo natural de tudo quanto é belo, puro e delicado, deviam ter um cultor menos disforme e repúlsivo. Mas quis a sorte ou o capricho do dono da casa estabelecer aquele com um contraste, talvez para fazer sobressair a beleza de umas acusacus da fealdade do outro. Belchior tinha em uma das mãos o vasto chapéu de palha, que arrastava pelo chão, e com a outra empunhava, não um ramalhete, mas um enorme feixe de flores de todas as qualidades, à sombra das quais procurava eclipsar sua desgraciosa e extravagante figura. Parecia um desses vasos de louça, de formas fantásticas e grotescas, que se enchem de flores para enfeitar bufetes e aparadores. Vale-me Deus! Pensou Isaura Aldarra com os olhos no jardineiro. Que sorte a minha! Aí mais este. E este, ao menos, é de todo suportável. Os outros me amofinam, e atormentam, este às vezes me faz rir. Muito bem aparecido, senhor Belchintão. O que deseja?
Senhora Isaura, eu...
Velda!
Resmungou embaraçado o jardineiro.
Eu, senhora...
Também o senhor pretende caçoar comigo, senhor Belchior.
Eu caçoar com a senhora? Não sou capaz?
Minha língua seja comida de bichos, se eu faltar com o respeito devido à senhora. Vinha trazer-lhe estas froles, e bem que a senhora mesma é uma frol.
Arre lá, senhor Belchior. Sempre a dar-me de senhora. Se continha por essa forma, ficamos mal, e não aceito as suas froles.
Eu sou Isaura, escrava da senhora Dona Malvina, ouviu o senhor Belchior? Embora lá, isso é só verana cá deste coração, e eu, menina, dou-me por feliz se poder beijar-te os pés.
Pois, Isaura, ainda bem. Agora sim, trate-me desse modo.
Olha, Isaura, eu sou um pobre jardineiro, lá isso é verdade, mas sei trabalhar, e não hás de achar vazio o meu mealheiro, onde já tenho mais de 500 cruzados. Se me quiseres, como eu te quero, arranjo-te a liberdade e calo-me contigo, que também não és para andar aí assim como escrava de ninguém.
Muito obrigada pelos seus bons desejos, mas perde seu tempo, senhor Belchior.
Meus senhores não me libertam por dinheiro nenhum.
Ah, abados.
Ter assim no cativeiro a rainha da fermosura. Mas não importa, Isaura, terei mais gosto ser escravo de uma escrava como tu, do que em ser senhor dos senhores de 100.000 captivos, Isaura.
Não fazes ideia de como te quero. Quando vou molhar as minhas froles... Estou a lembrar-me de ti com uma soidade.
Deveras. Ora, viu-se que amor...
Isaura!
Conoou Belchior curvando os olhos. Tem piedade deste teu infeliz captivo.
Levante-se, levante-se.
Interrompe Isaura com impaciência.
Seria bonito que meus senhores vissem aqui e encontrá-lo fazendo esses papéis que estou lhe dizendo.
Eus aí. Ah, senhor Belchior. De feito, de um lado Leôncio e de outro Henrique Malvina os estavam observando. Henrique, tendo-se retirado do salão, despeitado e furioso com o cunhado, assomado e leviano como era, foi encontrar a irmã na sala de jantar,
onde se achava preparando o café, e ali, em presença dela, não hesitou em desabafar sua colera, soltando palavras imprudentes, que lançarão no espírito da moça o germen da desconfiança e da inquietação. Este teu marido, Malvina, não passa de um miserável patife, disse bufando de raiva. Que estás dizendo, Henrique? Que te fez ele? Perguntou a moça, espantada com aquele rompante. Tenho pena de ti, minha irmã.
E soubesse.
Que infamia. Estás doudo, Henrique. O que é então? Permita Deus que nunca o saibas. Que vilania. O que houve então, Henrique? Fala, explica-te por quem és. Exclamou Malvina, pálida e ofegante no cúmulo da aflição.
Oh, que tens?
Não te aflijas assim, minha irmã. Respondeu arrependido das loucas palavras que havia soltado. Tarde compreende o que fazia um triste e deplorável papel, servindo de mensageiro da discordia e da desconfiança entre dois esposos, que até ali viviam na mais perfeita harmonia e tranquilidade. Tarde em vão proroa com atenuável efeito de sua fatal indiscrição. Não te inquietes, Malvina, continuou ele procurando sorrir-se. Tio marido é um formidável turrão, eis aí tudo, não vás pensar que nos queremos bater em duelo. Não, mas vieste espumando de rava, com os olhos em fogo e com um ar qual? Pois não me conheces. Sempre fui assim, pô. Dá cá aquela palha. Pegou fogo, mas também é fogo de palha. Mas pregaste-me um susto.
Coda.
Toma isto, disse-lhe Henrique, oferecendo-lhe uma xícara de café. É a melhor coisa que é para aplacar susto e ataques de nervos. Malvina procurou acalmar-se, mas as palavras do irmão tinham-lhe penetrado no amago do coração, como a dentada de uma vibora, aí deixando o veneno da desconfiança. O aparecimento de Leôncio, que vinha do salão, pôs termo a este incidente. Os três tomarão café à prece sem trocarem palavras. Estavam já resabiados uns com outros, olhavam-se com desconfiança. E de um momento para outro a discordia insinuara-se no seio daquela pequena família, ainda há pouco tão feliz, unânime e tranquila. Tomado o café retirarão-se, mas todos por um impulso instintivo dirigirão-se os passos para o salão, Henrique e Malvina de braços dados pelo grande corredor da entrada e Leôncio sozinho por compartimentos interiores que comunicavam com o salão. Era ali com efeito que se achava o pomo fatal, mas inocente, que ideia servir de instrumento da desunião e descalabro daquela nascente família. Chegarão ainda a tempo de presenciar o final da cena ridícula que Belchior representava aos pés de Isaura. Leôncio, porém, que os espiava através das sanefas entreabertas de uma alcova, não avistava Henrique e Malvina, que haviam parado no corredor junto à porta da entrada. Exclamou ele no momento em que Belchior prostrava-se aos pés de Isaura. Creio que tenho dentro cádolo, diante do qual todos os vêm ajoelhar-se e render adorações. Até o meu jardineiro. Olá, senhor Belchior, está bonito. Continue com a farsa, que não está má. Mas para atar dessa flor não precisamos de seus cuidados. Não tem entendido, senhor Belchior.
Perdão, senhor meu. Balbuciou o jardineiro, erguendo-se trêmulo e confuso. Eu vim a trazer estas froles para os vasos da sala.
E apresentá-las de joelhos. Essa é galante. Se continua nesse papel de gagalã, declaro-lhe que o ponho pela porta fora a contapés nessa corcova. Corrido, confuso e azoinado, Belchior, cambaleando e esbarrando pelas cadeiras, lá se foi às cegas em busca da porta da rua.
Zara!
Exclamou Leôncio saindo da alcova, avançando com os braços abertos para a rapariga, e dando voz até ali à espera rude, a mais suave e terna inflexão. Um ai agudo e pungente, que queixou pelo salão, o fez parar mudo, gelido e petrificado. Tinha avistado no meio da porta Malvina, que pálida e desfalecida ocultava a fronte no ombro de seu irmão, que a amparava nos braços.
Ah, meu irmão! Exclamou ela voltando de seu deliquio.
Agora compreendo tudo que ainda há pouco me dizias. E com uma das mãos comprimindo o coração, que parecia querer-lhe estalar de dor, e com a outra escondendo no lenço as lágrimas, que dos formosos olhos lhe brotavam aos pazer, correu a encerrar-se em seu aposento. Leôncio, desconcertado pelo terrível contratempo de que acabava de ser vítima, ficou largo tempo a passear, frenético e agitado, de um a outro lado ao longo do salão, furioso contra o cunhado, a cuja impertinente leviandade atribuía as fatas ocorrências daquela manhã,
que ameaça vão burlar todos os seus planos sobre Isaura e escutando no meios de safar-se das dificuldades em que se via empenhado. Isaura, tendo resistido em menos de uma hora a 3 abordagens consecutivas, dirigidas contra o seu pudor e isenção, aturdida, cheia de susto, confusão e vergonha, correu a esconder-se entre os laranjais como lebre medrosa, que ouve ladrarem pelos prados os galgos encarnos a seguirem-lhe a pista. Henrique, altamente indignado contra o cunhado, não lhe queria ver a cara, tomou sua espingarda e saiu disposto a passar o dia inteiro passarinhando pelos matos e a retirar-se impreterivelmente para a corte ao romper do dia seguinte. Os escravos ficaram pasmos, quando a hora do almoço os lhe achou-se sozinho à mesa. Leoncio mandou chamar Malvina, mas esta, pretextando uma indisposição, não quis sair de seu quarto. Se o primeiro movimento foi um impeto de cólera brutal, esteve a ponto de atirar toalha, pratos, talheres e tu pelos ares, e ir esbofetear o desacisado e insolente rapaz, que em má hora viera à sua casa para perturbar a tranquilidade do seu viver doméstico. Mas conteve-se a tempo, e acalmando-se entendeu que melhor era não se dar por achado, e encalar com ares da maior indiferença, e mesmo de mesem, os arrufos da ex-esposa e o mau humor do cunhado. Estava bem persuadido que lhe seria difícil, se não ínvio, dissimular mais aos olhos da esposa o seu torpe procedimento. Incapaz, porém, de retratar-se e implorar perdão, resolveu amparar-se da tempestade, e que ia despenhar-se sobre sua cabeça, com o escudo da mais cínica indiferença. Inspiravam-lhe este alvítreo orgulho, e o mau conceito em que tinha todas as mulheres, nas quais não reconhecia pundonor nem dignidade. Depois do almoço, Leoncio montou a cavalo, percorreu as roças e fezas, coisa que bem raras vezes fazia, e ao descambar do sol voltou para casa. Jantou com o maior sossego e apetite, e depois foi para o salão, onde repotriando-se em macio e fresco sorva, pôs-se a fumar tranquilamente o seu Havana. Nesse comenos chega Henrique de suas excursões venatorias, e depois de procurar em vão a irmã por todos os cantos da casa, vai enfim encontrá-la encerrada em seu quarto de dormir desfigurada pálida, e com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Por onde andaste, Henrique? Estava aflita por te ver, exclamou a moça ao avistar o irmão. Que má moda é essa de deixar a gente assim sozinha? Pois até aqui não vivia sem mim na companhia de teu belo marido. Não me fales nesse homem. Eu andava iludida, agora vejo que andava pior do que sozinha, na companhia de um perverso. Ainda bem, que presenciaste com teus próprios olhos o que eu não tinha ânimo de dizer-te. Mas vamos, que pretendes fazer? Vás ver neste mesmo instante, onde está ele? Estiu por aí. Se me não engano, viu no salão, havia lá um vulto sobre um sofá. Pois bem, Henrique, acompanha-me até lá. Por que razão não vá só? Poupa-me o desgosto de encarar aquele homem. Não, não é preciso que vás comigo, dava à tua espera mesmo para esse fim. Preciso de uma minha pessoa que me alente, agora até tenho medo dele. Ah, compreendo, queres que eu seja teu guarda-costa para poderes descompor a teu jeito aquele birbante. Pois bem, presto-me de boa vontade e veremos se o patife tem o atrevimento de desrespeitar. Vamos.